Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus inicia o seu grande discurso das parábolas. Trata-se do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Através dessas parábolas, Jesus quer nos ensinar os mistérios do Reino de Deus. E hoje, ele conta a parábola do semeador. Depois, na sexta-feira, nós iremos voltar a esta parábola e Jesus vai explicar, detalhe por detalhe, aquilo que ele está ensinando. Então, eu gostaria de aproveitar hoje, ao invés de comentar a respeito da parábola em si, ajudar você a entender por que é que nosso Senhor ensinava através de parábolas. É uma espécie de introdução neste capítulo parabólico, né? Neste capítulo das parábolas de Jesus, que é o seguinte, veja, nós somos seres humanos, nós não somos anjos, então isso quer dizer que a nossa inteligência, ela se comporta de uma forma diferente da inteligência dos anjos. Os anjos, quando eles veem uma verdade, né, eles veem a verdade imediatamente, eles têm aquilo que se chama na filosofia de inteligência intuitiva, não é? Eles têm uma intuição direta da verdade e ninguém precisa explicar nada para eles, eles já enxergam a coisa do jeito que é. Nós não. Nós, seres humanos, nós temos uma inteligência discursiva. Então, significa que a gente precisa trabalhar um pouco para enxergar a verdade, não é? Por quê? Porque a verdade não é óbvia. E aqui, eu queria dizer isso para você porque, infelizmente, nós estamos numa cultura, né, que perdeu a noção da verdade. Se você for perguntar para as pessoas que andam na rua o que é a verdade, né, as pessoas talvez cheguem a um conceito de verdade, a uma noção de verdade, em que elas acham que a verdade é aquilo que é palpável, aquilo que pode ser comprovado, aspas, cientificamente, ou seja, quando se entende cientificamente, se entende levar para o laboratório, colocar numa balança, olhar no microscópio, comprovar através da observação. Porém, esse é um conceito muito superficial de verdade. Por quê? Porque a verdade não é simplesmente aquilo que nos dizem os sentidos. Se você acha que a verdade é aquilo que eu vejo, a verdade é aquilo que eu escuto simplesmente, é aquilo que eu consegui apalpar simplesmente, o seu conceito de verdade é muito superficial. É claro que aquilo que a gente, através dos sentidos, alcança, né? Eu tenho o cheiro, eu tenho o paladar, eu tenho o tato, eu tenho a audição, eu tenho a visão, tudo isso é um primeiro passo na direção da verdade. Mas vamos ser sinceros, os animais também têm isso. Por exemplo, os animais, eles de alguma forma percebem, através dos seus sentidos, as mesmas coisas que nós percebemos. Aliás, alguns deles até percebem melhor. Por quê? Porque o olhar de uma águia é muito mais penetrante do que o olhar de um ser humano. Por quê? Porque a audição de um morcego é muito mais aguda do que a audição de um ser humano. Porque o faro de um cachorro é muito melhor do que o nosso. No entanto, esses animais só chegam até as sombras da verdade. Eles percebem as coisas, mas não conseguem inteligir. O que quer dizer isso? Eles não conseguem ver o sentido das coisas. Eles não conseguem ver o sentido profundo das coisas. Por exemplo, você consegue meditar a respeito do futuro. Você então fica pensando como vai ser na semana que vem, no ano que vem, ou qual vai ser o seu projeto de vida, qual é o sentido da sua vida. Você se projeta para o futuro, mas os animais, eles não têm domínio nenhum sobre o futuro. Eles não conseguem de forma alguma meditar sobre o futuro. E nós nós conseguimos não somente meditar sobre o futuro, mas nós entramos em crise quando nós não vemos um sentido no futuro. Ou seja, quando a nossa vida não tem uma missão, não tem um projeto. Se eu perguntar para você qual é a sua verdade, qual é a verdade a seu respeito, o que é que Deus espera de você? O que é que a vida espera de você? Qual é a sua missão? Por que você veio ao mundo? Nenhum animal faz essa pergunta. Agora veja, para nós chegarmos a responder isso, qual é o nosso projeto de vida, qual é a nossa missão, qual é o sentido da nossa vida, nós precisamos ter inteligência. E é isso que Jesus tenta, né, nos ajudar quando ele conta as parábolas. Ou seja, como é que funciona a inteligência humana? Nós começamos com os dados sensoriais. É aquela coisa que todo mundo enxerga. Ou seja, se eu quero a verdade, eu preciso abrir os olhos, eu preciso abrir os ouvidos, eu preciso abrir essas grandes janelas, as 5 grandes janelas que Deus me deu para o mundo externo, que são os sentidos. Como dizem os filósofos antigos, nada chega na minha inteligência sem que antes tenha estado nos sentidos. Mas, uma vez que eu percebi os dados externos, por exemplo, como na parábola do semeador, eu vejo que as pessoas colocam a semente no chão, vejo também que essa semente pode se comportar de formas diferentes, né? Ela pode brotar facilmente e não ter futuro porque caiu no caminho. Ela pode brotar facilmente nas pedras, mas ser causticada pelo sol. Ou ela pode brotar num terreno coberta de espinhos e ser sufocada. Tudo isso são realidades que se pode facilmente observar através do sentido. Mas aí, é necessário agora que você pegue esses dados dos sentidos e comece a trabalhar dentro de você para que tudo faça sentido. Aí que está a coisa. Você primeiro recebeu os sentidos, agora a coisa precisa fazer sentido. E para fazer sentido, você precisa usar a sua imaginação, aplicar primeiro a imaginação. E é exatamente aqui que Jesus está nos ensinando. Jesus, para ensinar as coisas aos anjos, não precisou de parábolas. Não precisou usar a imaginação. Mas para ensinar a nós, ele usa as parábolas porque, uma vez que a gente aplica a imaginação numa coisa, a gente começa a refletir, né? A gente começa a, vamos assim dizer, cavucar, né? A gente começa a ruminar aquela coisa, começa a trabalhar aquelas informações, até que finalmente aparece no nosso interior uma verdade maior, um sentido maior, um significado, uma verdade mais profunda. E é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós, né, vendo as coisas que Deus criou, vendo os ensinamentos da Igreja, que a gente reflita. Nós precisamos aprender a refletir, precisamos aprender a meditar. Então, concretamente, como é que você vai fazer para meditar as coisas de Deus? Chegamos agora ao centro do que eu queria dizer. Antes, tudo que eu disse até agora foi preparação, né? Para você entender. Quando você vai rezar, a primeira coisa que você deve fazer é se colocar na presença de Deus, evidente. Se coloque na presença de Deus e peça a graça dele, a luz, para que ele ilumine aquele momento de oração. Mas uma vez que você fez isso, você precisa pegar a sua imaginação, né, e começar a imaginar aquelas coisas a respeito da qual você vai rezar, você vai meditar. Uma cena do Evangelho, você vai e medita aquilo, colocando mesmo a imaginação. Se você está refletindo sobre Jesus no Horto das Oliveiras, né, veja ele lá, o seu suor de sangue, né? O anjo consolando Jesus, Jesus, como é que está a respiração dele? Como é que ele está arfando, angustiado? E os discípulos lá dormindo? E como está o ambiente? A lua cheia que iluminava aquela noite, etc. Uma vez que você fez isso, que você aplicou a sua inteligência através da imaginação, que é a forma como os seres humanos têm o primeiro acesso para a intelecção, você imaginando aquilo, você começa a discorrer, começa a pensar. E você vai ver que, pela luz da graça de Deus, você vai chegar a enxergar o profundo significado e a profunda mensagem das coisas que estão ali. É isso que nós iremos ver quando meditarmos nesses dias a respeito do discurso das parábolas. E quando nós vimos o profundo e verdadeiro significado, né, da parábola do semeador. Mas por enquanto, faça isso. Cumpra esta missão diária de meditar a palavra de Deus e de colocar-se no lugar, meditar e pedir para Deus inspirar para que você finalmente veja a verdade. Você não veja somente aquilo que te deram os sentidos, mas você veja o sentido de tudo. Então, o Verbo de Deus, Jesus, terá iluminado a sua inteligência. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.